Está no ar, Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Horas, um minuto, muito boa noite. Está entrando no mais um Pensar a Educação, Pensar o Brasil, ao vivo aqui na Rádio UFMG Educativa. Este programa que é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação Física, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Muito boa noite para você que nos escuta ao vivo no radinho, no dial, no 100,5 FM, aqui em Belo Horizonte, região. Também para você que nos escuta no site da UFMG, muito boa noite. E olá para você que nos escuta gravado de qualquer lugar, a qualquer horário, pelo site do Pensar Educação, Pensar o Brasil. Seja muito bem-vinda a este programa de segunda-feira. Vou começar os boas noites. Gente que não aparecia aqui há algum tempo. Boa noite, Tarcísio.
Ei, Yolanda, boa noite. Estava com saudade desse nosso queridíssimo programa. E depois de dois ou três programas que eu não comparecia, cá estou. Boa noite para você, para todo mundo que nos escuta. E um abraço especial para o nosso convidado de hoje, o nosso queridíssimo José Eustáquio de Brito. É uma honra tê-lo aqui. Boa noite, gente.
Muito boa noite. Já que o Tata já chamou, vou dar boa noite ao nosso convidado dessa primeira hora, professor José Eustáquio de Brito. Boa noite.
Boa noite. Eu agradeço o convite, cumprimento a todos da organização do programa, cumprimento aos nossos ouvintes e gostaria de agradecer pela oportunidade de estar com vocês essa noite.
Ótimo. Daqui a pouco a gente bate um papo com o professor sobre política, relações étnico-raciais e muito mais. Mas vou terminar as boas noites desta segunda-feira com ela que está aproveitando esse regime remoto do Pensar Educação no Brasil. Boa noite, Dilza.
Boa noite, Holanda, daqui de Campo Grande, passando um calorzinho. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Tatá. Boa noite, Sander. Boa noite aos nossos ouvintes.
De Campo Grande, voltando para a região metropolitana de Belo Horizonte, onde a chuva deu uma baixada na temperatura. Boa noite, Sander.
Olá, boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes da rádio. Boa noite, meus amigos, né, companheiros aqui da rádio Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Boa noite, professor José Eustáquio. Agradeço aí mais uma vez pelas oportunidades de conversando hoje com você.
Ótimo. E hoje, depois da nossa entrevista com o professor José Eustáquio, tem cinema falado, falando da startup Semente Cinematográfica. Daqui a pouco a gente escuta esse com a professora Inês Teixeira e também a Aidenê Gomes. Hoje tem Pensando Bem, refletindo sobre o retorno das atividades nas escolas de Minas Gerais. E a agenda da educação destaca a live Inteligência Artificial no Brasil, Ciência, Ética e Cotidiano, que será no dia 21 de outubro, nessa semana cheia de atividades, Semana do Conhecimento, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, também Semana da Pesquisa, a Faculdade de Educação, as atividades, então, nesta semana. E você está em casa e quer participar com a gente? Acesse o facebook.com/pensar.educação, twitter.com/pensareducação. Diogo Nascimento está prontinho para receber o seu abraço, seu comentário, seu curtido, seu boa noite. Dá boa noite para o Diogo lá nas redes sociais. Também tem o nosso WhatsApp para você que quiser falar com a gente. Número DDD 30, número 984-35-07-31. Esse está aqui do meu ladinho para receber a sua mensagem. Seguimos assim, então, no nosso
entrevista
de hoje. Segundo o IBGE, pretos e pardos somam metade da população nacional, mais precisamente 56,1%. mas ocupam cerca de um décimo do parlamento nacional. E esse cenário tende a se intensificar quando mergulhamos em instâncias estaduais e principalmente municipais. O que leva a esse cenário e qual o impacto disso na criação das políticas públicas, na gestão das cidades, estados e do próprio país? Como as relações étnico-raciais na nossa sociedade e no campo político afetam o nosso dia? Nessa nossa terceira entrevista da série dedicada às eleições, nós recebemos o professor José Eustáquio Brito para falar sobre essas relações entre política e a questão racial. Para conhecer um pouco do professor, Dilza vai apresentar um pouquinho dele para a gente.
Boa noite, Landa. O professor José Eustáquio Brito é graduado em filosofia pela UFMG. Possui especialização em administração nas áreas de teoria das organizações, gestão de recursos humanos pela UFMG e em economia do trabalho e sindicalismo pelo Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp. Mestre e doutor em educação pela UFMG. É professor da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UMG, onde desenvolve atividade de tutoria do Programa de Educação Tutorial, PET, no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UMG, intitulado Formação Docente para o Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil, uma proposta de fortalecimento acadêmico e de combate às desigualdades raciais. Também integra o quadro de pesquisadores do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Educação e Relações Étnico-Raciais da UMG e a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. Boa noite, professor. Seja bem-vindo.
Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar desse importante debate.
Professor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você desse um panorama assim, do movimento negro no Brasil, né? Das suas lutas e de como ele pode nos educar, né? Além de reeducar a si mesmo.
Bom, essa é uma questão importante para se refletir, sobretudo nesse contexto em que debates políticos se fazem presentes na nossa agenda em função das eleições municipais. E é importante que a gente tenha uma visão mais histórica em relação ao papel do movimento negro no fortalecimento na luta pela democracia, mas sobretudo pelo reconhecimento de direitos no país. Eu concordo muito com a professora Nilma Nino Gomes, que o movimento negro ele é um educador da sociedade brasileira, em função do seu papel histórico ao longo, né, de mais de um século, desde o final do século XIX, a gente pode falar de uma ação mais organizada do movimento negro, sobretudo no pós-abolição, em que a luta por espaço na política, e não só na política, mas nas formas de sociabilidade que o país foi construindo a partir da abolição, se colocou como uma questão de enfrentamento político cotidiano do movimento negro, seja através de uma imprensa ativa, imprensa negra, que colocou em discussão uma agenda complexa de questões que relacionavam a questão racial com o desenvolvimento do país, com o projeto para o país, seja em momentos mais recentes, como o processo de redemocratização do país nos anos 80, em que a luta do movimento negro foi fundamental para que a gente pudesse conquistar a uma sociedade democrática nessa passagem do regime ditatorial que a gente viveu nos anos 60. O que a gente percebe é que essas organizações negras, né, de norte a sul do país, elas têm um papel muito importante nessa história, não só recente, mas passada também, das nossas formas, né, de organização e de sociabilização no campo e na cidade, mas o que a gente percebe é que essas histórias do movimento negro nem sempre elas são objeto de uma reflexão mais ampliada por parte da sociedade. Ainda permanece como uma marca do próprio caráter educativo do movimento negro e não tem tido uma repercussão para além das fronteiras de luta do movimento negro. A gente percebe também, né, que por não ter essa projeção em outros ambientes, em outros campos, não ser uma questão que nos convida a refletir sobre a dinâmica racial no país, a gente acaba compreendendo pouco, por exemplo, a força que tem o caráter estrutural do racismo em nossa sociedade. E o movimento negro, na verdade, em todos os momentos da nossa história, foi um porta-voz, não só na denúncia, como também nas formas de enfrentamento do racismo na nossa sociedade.
Professor José Eustáquio, é Tarcísio, mais uma vez é um prazer conversar com você. E eu quero, então, apresentar uma reflexão para ouvir a sua opinião a respeito. Eu considero que uma das políticas públicas mais significativas dos últimos 15, 20 anos foi a política de cotas para as universidades brasileiras. Você é professor da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e nós aqui na UFMG temos hoje um corpo discente de 33 mil estudantes, dos quais 56% se declaram negros, pardos, quilombolas. E eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre esta presença de estudantes negros nas universidades brasileiras. Que aprendizados podemos tirar desta presença, professor José Eustáquio?
Professor, antes do senhor responder, vamos fazer um intervalo até para a gente pensar a respeito de toda essa presença e escutar uma música. E a gente volta com essa reflexão, talvez a música até ajude. Uma sugestão do senhor é com a carne. E aí a gente voltando reflete sobre essa presença nas universidades.
Ok.
Que vai de graça, que cresce, que para de mar.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, pobre demais para ir embora. A sociedade não pode se omitir frente a essa realidade. Violência contra as mulheres, nem um minuto mais. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes a situações degradantes e de extremo perigo, a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para a exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Agora 8h18. Hoje nós estamos recebendo o professor José Eustáquio de Brito para falar de política, em relações étnico-raciais, políticas públicas e tudo em torno disso. E no último bloco, Tatá levantou uma bola sobre as cotas, né, Tatá?
Sim, Yolanda, eu coloquei aqui para o professor José Eustáquio a possibilidade de refletir sobre a presença de estudantes negros nas universidades brasileiras, dando exemplo aqui da UFMG, que hoje tem 56% de estudantes que se autodeclaram negros, pardos, indígenas, quilombolas. Então, professor Zé Eustáquio, como você avalia essa política pública e a presença de estudantes negros nas universidades brasileiras?
Olha, essa é uma pergunta muito, muito pertinente e faz refletir até um pouco sobre a minha trajetória de frequência ao ensino superior. A gente perceber como a política ela tem um efeito importante, né, no sentido de democratizar a universidade. E eu me recordo quando eu entrei no curso de filosofia da UFMG, no início dos anos 80, né, precisamente em 83, éramos dois estudantes negros no curso de filosofia lá na antiga Fafiche, da Rua Carangola. Éramos muito poucos negros na universidade naquele momento, no início dos anos 80. E a gente percebe que no decorrer de uma geração, né, 30 anos, há uma presença um pouco mais expressiva, talvez um pouco mais próxima do percentual da população negra, do conjunto da população brasileira, em função de políticas de ações afirmativas, né, dentre elas, né, a própria cota socio-racial, integra um conjunto de políticas que são importantes para viabilizar essa democratização da universidade, a democratização do espaço do conhecimento, né, do acesso a essa formação superior. E isso é uma conquista, eu diria assim, recente de lutas históricas do movimento negro e que se tornaram política pública, política incorporada pelo Estado, não sem embates com a própria sociedade, com setores da sociedade, setores mais conservadores, que não veem a viabilidade de políticas dessa natureza, e significa, na verdade, um olhar para a universidade diferenciado daquele que era até então construído no nosso imaginário social, como se a universidade não fosse um espaço em que a juventude negra pudesse adentrar. Não era um espaço em que as famílias negras, no passado, se sentissem à vontade para frequentar. Isso em função, né, como a gente já comentou, em função de uma estrutura racista que vai demarcando espaços de acesso da população negra a determinados limites. Então, as políticas de ações afirmativas, elas são muito importantes para garantir a democratização do acesso ao conhecimento superior no país. Isso é uma luta histórica, a gente deve considerar que essas políticas são resultado de acúmulo de lutas do movimento social negro, sobretudo, né, e que se transformou em política pública em função de uma vontade política também, de um reconhecimento de que essa luta, de fato, ela faz sentido quando a gente pensa na urgência de construir uma sociedade democrática. O que a gente percebe, mesmo com todo o avanço dessa representação negra na universidade, é que ela também ainda hoje é segmentada, por mais que a gente tenha uma presença importante e que já impacta, né, as estatísticas de pertencimento racial, da identidade dos alunos, né, que frequentam hoje a universidade pública, a gente percebe que há também uma certa seletividade na presença da população negra. Então, é preciso que essa democratização avance, por exemplo, para aquelas áreas do conhecimento que são tradicionalmente voltadas à formação de uma elite, né, dos cursos de maior prestígio social. Há uma presença ainda pequena da população negra, mesmo com a existência da política de cotas, há essa a presença ainda a ser, a demonstrar essa democratização da universidade, mas eu penso também que muito isso é em função também da própria estrutura do mercado de trabalho, que reserva à população negra determinados espaços de inserção profissional. Então, eu acho que há uma necessidade de combinar não só a presença negra na universidade, né, de uma forma mais democrática, abrangendo não só os cursos de maior prestígio, mas também os cursos de pós-graduação em estrito senso, que é fundamental para que a gente tenha uma presença realmente mais significativa nesse espaço, como também, né, decorre, né, dessa presença uma reflexão crítica sobre a própria dinâmica do mercado de trabalho, que ela é racializada e que vai demarcando historicamente espaço de inserção da população negra.
Professor José Eustáquio, a minha pergunta é mais ou menos uma sequência do que o senhor estava falando. O que acontece quando se elege governos que não apoiam as políticas afirmativas, não só não defendem, como são contra essas políticas afirmativas? O que o senhor acha que podemos ter retrocessos? O que podemos fazer nessas próximas eleições?
Bom, se a gente for falar em termos de retrocesso, essa agenda conservadora que a gente tem vivenciado no país, pelo menos esses dois últimos anos, tem trazido para a gente desafios muito grandes. Até porque o governo não se coloca favorável, não desenvolve ações no sentido de aperfeiçoar as políticas que ele herdou, né, como política de Estado. Então, há uma necessidade de resistir hoje às várias iniciativas de desmonte, seja por parte dos governos, né, do governo federal e de governos também em outras esferas, municipal e estadual, como também por parte de movimentos, né, que são organizados, movimentos conservadores da sociedade civil, que se colocam contrários a essa agenda de democratização, né, das relações de trabalho, das relações de conhecimento. Então, há aí uma luta concreta a ser travada. E esse é um ponto fundamental da agenda política brasileira no atual contexto, né? E a gente percebe como é que essa agenda impacta a vida da população negra, e não só a população negra, mas a população de forma geral, quando a gente se depara, por exemplo, com um fenômeno como esse que a gente está vivendo agora, que é de uma pandemia, né? Como é que a pandemia, né, da Covid, ela traz para a sociedade brasileira, ela traz a oportunidade de refletirmos, né, e de pensarmos a importância de termos ações voltadas a garantir, assegurar as condições dignas de vida da população negra, em função, por exemplo, do impacto diferenciado, dos efeitos dessa pandemia em segmentos da população. Né? Isso traz para a agenda política consequências muito, muito sérias, né? Porque demonstra, mais uma vez, que no atual quadro de desigualdade racial que a gente vive no país, há uma forte incidência dessa situação de precarização da vida que atinge prioritariamente a população negra, população indígena, população quilombola e que tem sido majoritariamente colocada como vítima de uma situação como essa que a gente está vivendo hoje. Então, traz para a gente, né, não só em relação à questão, né, do acesso à educação, mas também em outras políticas sociais, traz para a gente uma reflexão sobre o caráter, que eu digo, estrutural desse racismo que nos cerca e como é que essa situação impacta diferentemente setores da sociedade brasileira. Então, é uma oportunidade importante, né, para a gente refletir sobre isso, é uma oportunidade também para se avaliar as plataformas políticas dos partidos, né, dos candidatos, até que ponto essas plataformas contemplam essa agenda de construção de uma igualdade racial no país, direitos, né, que sejam realmente equânimes, né, que sejam garantia de uma vida digna para a população negra, e isso está na pauta, está na nossa pauta. Isso impacta profundamente o conjunto de políticas. Né? A gente, por exemplo, né, tem visto como é que a situação de crise econômica impacta diferentemente setores da população. Né? A população negra tem sido penalizada, né, por conta da retração econômica, né, em função dos impactos da Covid no mercado de trabalho. Então, isso traz consequências, né, que são desiguais para a nossa sociedade. E essa desigualdade tem a marca da racialização.
Está dando aqui o tempo, nosso programa está bem muito dinâmico, portanto, o tempo passando muito rápido, a gente precisa fazer mais um intervalo. E aí a gente volta para continuar esse papo, intervalo bem curtinho, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
É professor Irineu! É professor Irineu! 17! É uma estrela, não pode voltar. É professor Irineu! 17! Tá na hora da gente mudar. É professor Irineu! 17! O prefeito que nunca se viu. Professor Irineu, uma contagem nova em um novo Brasil.
Professor Irineu, PSL 17.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Compasso Latino. Músicas para arriscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga.
Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba-canção, integrada, claro, por Tom Jobim.
De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Com Passo Latino, você só ouve aqui, da 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h31, nós voltamos aqui com Pensar Educação, Pensar o Brasil. E lembrando que você que está em casa e quer participar com a gente, mandar perguntas, participar dessa entrevista, acesse o facebook.com/pensareducação ou o nosso WhatsApp, DDD31, número 9435-0731. E nós continuamos nessa conversa. Quem faz a pergunta agora é você, né, Sander?
Yolanda, professor, nós sabemos que o movimento negro, né, ele é um dos carros-chefes dos movimentos sociais que tem puxado assim, várias questões em debate, né, no próprio Brasil. Eu queria saber como o movimento negro tem pressionado o governo, né, principalmente o atual governo, e como o governo tem respondido, né, com políticas públicas para o próprio movimento negro, assim.
Sandy, sua pergunta é muito, muito pertinente. Eu começaria dizendo o seguinte, a gente tem vivido no país, nesses últimos anos, uma situação de criminalização de movimentos sociais. Isso é parte de uma agenda conservadora, e não é só o movimento negro, né? O movimento dos trabalhadores sem terra, com movimento sindical, com perdas significativas, né, de direito, com a precarização do mundo do trabalho, afeta, né, toda a população, mas afeta também de forma muito específica a população negra, o movimento, né, LGBTQI, né, movimento pela, enfim, movimento das mulheres. Há toda uma agenda conservadora que se coloca e que apresenta um grau de enfrentamento muito, muito elevado às lutas históricas dos movimentos sociais. E aí eu incluo, claro, né, o que tem acontecido com o movimento negro também, né? Então, o conjunto de pautas, né, que a gente vem discutindo, algumas conquistas obtidas ao longo dos últimos anos, né, como, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, a própria mudança da LDB, que consagrou o ensino da história e história da África e cultura afro-brasileira como parte do conteúdo formativo, não só da educação básica, mas também na formação de professores. Tudo isso tem sido objeto de ataques sistemáticos. Então, o que a gente percebe, né, nesse contexto de ataques, que vem não só do governo, mas vem de outros setores também, né, como, por exemplo, a Escola Sem Partido, né, movimentos neopentecostais, que também fazem todo um enfrentamento às questões ligadas à cultura afro, à religiosidade afro-brasileira, como um elemento da cultura, né, cultura nossa, nossa cultura brasileira. Há aí, né, um conjunto de circunstâncias que têm trazido para os movimentos sociais um constrangimento nas suas ações. O que eu tenho percebido, né, a partir, né, de um acompanhamento mais um pouco mais sistemático em relação ao movimento negro, é que há situações em que esse movimento tem se colocado para também fazer valer conquistas históricas, para não perder, né, e sobretudo para poder fazer avançar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, há uma luta nesse momento, que eu diria que é uma luta de resistência, mas também é uma luta propositiva, no sentido de assegurar conquistas, né, tidas ao longo dos últimos anos, e para que essas conquistas não sejam objeto de um enfrentamento mais sistemático por parte não só do governo, como também de setores da sociedade civil que são contrários ao avanço das lutas dos movimentos sociais. Então, o que a gente percebe, né, desde ações no sentido de trabalhar questões ligadas, por exemplo, né, a uma presença maior da população negra nas universidades, os movimentos jovens organizados no interior da universidade, que tem colocado em pauta questões como, por exemplo, da permanência dos estudantes negros na universidade, são fruto, na verdade, dessa luta de resistência para que a gente não perca aquilo que a gente conquistou, né? E, se for possível, a gente avançar em relação àquilo que ainda precisa ser avançado, né? O que a gente percebe é que o cenário é muito desafiador, né? E há uma agenda que ela é complexa, é uma agenda articulada de vários setores, é uma agenda, inclusive, que tem uma conotação internacional também, porque ela conecta com outros conservadorismos em outros lugares do mundo e que faz com que a gente tenha que, né, lutar para assegurar as nossas conquistas e também para fazer avançar aquilo que ainda é necessário fazer avançar.
Professora, o senhor falou de uma luta constante, de uma ação constante, de uma busca constante. E uma coisa que a gente às vezes fala muito é sobre como a nossa ação política vai muito além do ato do voto, né? A gente vota agora esse ano, então a gente tem 4 anos de mandato, precisam de ação política. E o que o senhor citou dos movimentos sociais é justamente essa continuidade da ação política, da pressão e tudo mais. Mas eu queria saber como que o nosso voto, o que a gente escolhe em um ano, pode fortalecer essa possibilidade de ação política, de defesa dos direitos, por todo um mandato, por toda uma legislatura.
Nedilza, a ação política ela tem, no momento das eleições, um contexto muito, muito privilegiado. Mas o que eu percebo, né, é que essa expressão política a partir do voto, ela é um elemento que constitui essa ação política. Na verdade, é um momento de maior, talvez, de maior visibilização para a sociedade daquilo que representa a vontade, né, de um coletivo, determinados grupos se colocam enquanto uma plataforma de orientação de políticas sociais, de políticas públicas. Mas o que eu percebo, né, é que essa ação política, né, traduzida no voto deve significar, na verdade, toda uma leitura, né, uma interpretação da dinâmica da nossa sociedade, cujas ações que se expressam a partir do voto possam também evidenciar essas lutas que são por pautas que a gente disputa no cotidiano, né? Disputa no debate, disputa na posição que a gente assume enquanto educador, enquanto educadora, enquanto trabalhador, né, enquanto mulher negra, enfim, nos vários espaços em que a gente tem se colocado, essa agenda, ela se traduz, né, enquanto ação política do cotidiano. Então, o voto expressa, na verdade, esse conjunto de intenções que a gente procura, né, manifestar em função de um projeto de sociedade que a gente disputa enquanto movimento social. Então, é importante, né, o voto a ser dado tanto na eleição municipal quanto na estadual ou na eleição geral, que ele seja uma expressão consciente de avanços históricos que façam com que a gente construa, de fato, uma sociedade mais igualitária e mais democrática. O que a gente não tem hoje, né? A gente percebe os dados, né, sobre desigualdade no país. Aí hoje mesmo estava me deparando com dados sobre a questão de mortes violentas no país. Claramente a gente percebe que há aí uma manifestação desse racismo estrutural que faz com que a juventude negra seja a mais afetada pela violência, a violência urbana, a violência cotidiana, né? A violência policial. Então, isso traz para a gente, né, elementos mais do que suficientes para que a gente possa pensar que a construção de uma nova sociabilidade nos faz refletir sobre a desigualdade racial no país. Então, qualquer indicador que você pega, qualquer indicador social que a gente se depara, a gente vê, né, que a desigualdade se faz presente. Então, se o voto acertado, né, ele é expressão dessa leitura, dessa interpretação que a gente tem de uma realidade que é tão desigual, eu acho que ele é, então, expressão de lutas históricas que fazem com que a gente avance no processo de democratização e no processo de garantia de direitos para toda a população, sobretudo para a população negra. Mas eu insisto a dizer para você que o voto, né, a minha forma de entender o momento da eleição, é que ele pode ser interpretado como um momento também de culminância de um processo político que é anterior à própria eleição, que é um conjunto das lutas sociais que a gente tem no nosso cotidiano, né? Da política do cotidiano. Eu acho que isso é que é importante que a gente demarque quando a gente pensa nas eleições.
Professor, uma outra questão que eu tenho, né, para lhe perguntar é por que que muitas vezes o movimento, as pessoas negras não votam em quem defende políticas afirmativas. Assim como também acontece com mulheres, às vezes vítimas de violência, que votam em homens machistas. Ou mulheres candidatas que não defendem pautas de mulheres. Por que que nós temos, às vezes, em, quando ocupam, como é que eu vou dizer, lugares de poder, algumas pessoas não defendem as pautas, não se identificam com o movimento negro, não se identificam com o movimento feminista? O que que a gente pode pensar nesse contexto, assim?
Essa é uma questão clássica, né? Para a gente pensar a questão da hegemonia, né? Eu acho que a sua pergunta, ela traz uma questão que é desafiadora para a luta dos movimentos sociais, né? É que, na verdade, a construção dessa identidade na luta se faz também nos embates que a gente tem com os próprios pares, né? Com os próprios sujeitos que fazem parte, teoricamente, dessas lutas. Porque o embate não é só externo, né? Com quem está fora, mas é também com quem estaria, né, hipoteticamente, dentro também da própria luta. O que faz a gente entender, né, que esse sistema de opressão que articula raça, gênero, né, de uma forma tão bem concatenada, ele é muito perverso, né, que faz com que, por exemplo, né, a gente tenha aí, vou citar o caso da Fundação Cultural Palmares, faz com que pessoas negras, né, que deveriam estar à frente de uma política para a valorização da cultura negra, para avanço, né, da perspectiva da luta do movimento negro, faz com que pessoas neguem a própria existência, a própria dinâmica dessa luta que, em última instância, ela se beneficiou com ela, né, com essa luta. Então, não é muito fácil, né, a gente estabelecer uma linha, né, de como se fosse uma relação de causa e efeito muito imediata entre ser negro e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa vinculada a essa agenda de lutas históricas do movimento negro. Isso porque a gente convive, né, num ambiente, numa sociedade que, como ela tem profundamente, ela foi fundada, né, num dado que é estrutural, que é o racismo, ela tem consequências para as pessoas que vivem, né, a própria dinâmica do racismo. Então, por exemplo, o discurso da meritocracia, né, enquanto legitimador do acesso a determinados lugares, como a universidade ou alguns postos de trabalho. Quando a gente vê pessoas negras fazendo toda uma defesa em torno da questão do mérito, mas sem colocar em evidência o que, que significa a construção social do mérito, isso mostra a força de uma ideologia como essa para demarcar lugares de desigualdade entre brancos e negros, entre mulheres e homens em nossa sociedade. Então, é uma luta constante, por isso que o movimento social, o movimento negro, o movimento de mulheres, ele tem uma dimensão educadora fundamental, não só para a sociedade, para aqueles setores, né, que classicamente a gente luta para poder fazer com que reconheçam os nossos direitos, como também para aqueles que estão teoricamente mais próximos a nós, mas que também precisam ser convencidos de que a luta é uma luta que os envolve. Então, eu digo assim, não basta ser negro para achar que tem uma adesão imediata à pauta do movimento negro. Preciso ter consciência de um processo histórico que faz com que o ser negro seja visto como naturalmente colocado em posição de desigualdade. Então, essa é uma luta constante, por isso o caráter, diria assim, educativo do movimento negro para os próprios negros, né? O movimento de mulheres para as próprias mulheres, para que a gente possa ter, né, uma leitura mais ampla, uma interpretação mais coerente das lutas que nos unificam. Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência disso, e o debate que se faz no período eleitoral, ele é muito importante para que a gente possa ter a oportunidade de discutir mais essas questões. E esse é um papel também que os candidatos devem levar adiante, né? Que é de educar a sociedade, não tratá-la como, né, como objeto de troca do voto. Né? Precisa trabalhar de uma maneira tal a colocar em evidência essas formas de dominação, de opressão que incidem sobre a população.
Muito obrigada, professor. Vamos fazer mais um intervalo e aí a gente volta para o último bloco desse nosso papo. Intervalo bem curtinho, 2 minutinhos a gente...
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2. Quais são e o que significam os termos e nomes técnicos usados durante essa pandemia?
Síndrome respiratória aguda grave.
A síndrome respiratória aguda grave é o espectro de mais gravidade ou de maior gravidade da infecção pelo coronavírus. Tanto o coronavírus identificado em 2002, quanto o MERS, que é um outro coronavírus identificado em 2012, quanto o novo coronavírus, que é muito semelhante ao coronavírus de 2002 e que por isso foi denominado de SARS-CoV-2, ou seja, é o coronavírus 2 que causa a SARS. SARS é, em inglês, a representação dessa sigla de Síndrome Respiratória Aguda Grave em português. Ao longo do tempo, outras etiologias de vírus, principalmente de influenza, também foram atreladas a essa síndrome e passou-se a utilizar essa Síndrome Respiratória Aguda Grave também para designar a manifestação de gravidade de outras infecções respiratórias por vírus, principalmente pelo vírus influenza. Cabe lembrar que é uma síndrome, então, é uma definição por critérios clínicos e os critérios que se exigem para notificar essa síndrome é uma infecção febril aguda com manifestação respiratória grave de tosse, especialmente de dispneia ou falta de ar, dificuldade para respirar, evidência radiológica de acometimento pulmonar em um ou ambos os pulmões e sem uma etiologia ou uma explicação evidente para aquela doença pulmonar. E aí, a partir dos exames, é que vai se identificar se a síndrome respiratória aguda grave decorre do novo coronavírus, de um outro coronavírus ou de um outro agente infeccioso viral.
Matheus Vestim, médico infectologista e professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG.
Uma produção Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:50, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil para o nosso último bloco deste papo com o professor José Eustáquio de Brito, não é, Tata?
Sim, infelizmente o nosso último bloco, porque conversar com o José Eustáquio, a gente podia ficar aqui 2 horas trocando ideias com ele, teríamos muito a aprender. Eustáquio, uma pergunta agora para uma perspectiva de futuro, né? Esse nosso país já elegeu um operário presidente da República. Esse nosso país já elegeu uma mulher presidenta da República. José Eustáquio, esse nosso país elegerá um presidente negro ou uma presidenta negra?
Professor Tarcísio, essa é uma pergunta também, né, que não é só uma indagação sobre pertencimento racial, né? Ela é uma pergunta que reflete sobre a desigualdade no exercício do poder no nosso país, né? E a gente sente como é que essa uma urgência, né, de se refletir sobre essa possibilidade, até mesmo em função do acúmulo de forças que a gente tem ao longo da história, né, da própria população negra no país, né? Então, isso não é algo que acontece da noite para o dia, né? A gente sabe disso. Que um operário fosse eleito presidente, a gente teve muita luta por trás de tudo isso, né? Mas também não só isso, né? É, também teve que fazer algumas concessões ao outro lado, né? Que é um ponto também de muita reflexão, até que ponto isso é algo que nos dá condições de fato de exercer o poder de uma maneira, atender um projeto político emancipatório. Mas o fato é que há uma indagação no ar sobre essa questão, né? E aí não é só a presença da negra, né? Ela é importante à medida também que carrega em si toda uma trajetória histórica de luta, de resistência, e abre perspectivas para que a gente possa pensar uma sociedade mais igualitária, né, com justiça social, com distribuição, né, da riqueza de forma mais equitativa, menos concentrada, quer dizer, que trate, na verdade, de uma agenda política que seja favorável aos interesses da maioria da população. Então, essa é uma demanda, que eu diria assim, histórica, porque a gente ainda não teve essa oportunidade, mas isso é algo que se constrói com a luta do cotidiano, como eu disse no bloco, um dos blocos anteriores. A gente precisa de disputar essa política, no campo institucional, mas também no campo das ideias, no campo das mentalidades, para que a gente tenha tranquilidade de afirmar que o exercício da política é um exercício que também é de reconhecimento, né, do papel, da importância histórica, da luta da população negra em nosso país. Então, eu diria que um perfil de candidatura com essa dimensão, né, de pertencimento racial, com compromisso com a luta do povo negro, é uma candidatura, ou é uma possibilidade que carrega em si uma história de resistência. E eu acho que a gente precisaria de afirmar essa resistência de forma mais organizada e mais coletiva, quem sabe criar uma nova perspectiva de democratização do país. Não dá para fazer uma projeção, né? Eu acho que isso é muito difícil fazer, mas é possível que a gente possa entender o alcance, não só simbólico, mas material, que essa possibilidade traz para a gente pensar um país democrático.
Eu hei de viver para ver esse dia chegar. Obrigado, Zé Eustáquio.
Obrigado a você, Tarcísio. Muito obrigado.
Professor, a gente sabe, né, que por mais que os candidatos negros, né, estão nessa luta, né, pela pleiteando, né, as cadeiras, tanto do executivo quanto do legislativo, a gente sabe que eles ainda são invisibilizados, né, por outras práticas políticas que não contemplam, né, o próprio movimento negro e a pessoa negra. Eu queria saber, né, na verdade, eu queria que você deixasse um recado, né, para esses candidatos que estão aí nessa luta, né, nesse desafio, que é buscar políticas, né, buscar representatividade na arena política que representem o povo negro. Assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para eles.
Olha, é importante que a gente perceba, por exemplo, o papel que as políticas de ações afirmativas têm trazido para essas eleições. Agora, recentemente, né, a decisão do STF de votar favorável à divisão de recursos de forma igualitária entre candidatos brancos e candidatos negros, que eu entendo, né, como uma ação afirmativa no campo da política partidária, isso traz, né, uma possibilidade de termos uma presença negra menos figurativa no quadro dos partidos políticos, que são historicamente comandados e e tem, né, pautas que não contemplam de forma, diria assim, muito ampla, a própria luta do movimento social negro. O que eu penso, né, que talvez seja uma recomendação, embora eu ache até muito arriscado dizer isso dessa forma, mas é que os candidatos negros, eles possam se instruir da luta histórica do movimento negro. Eu acho que tem sentido falar de uma candidatura comprometida com a pauta do movimento negro, uma candidatura que a faça avançar, à medida que ela tenha também conhecimento, que tenha adesão e que incorpore, né, nas suas práticas e nas suas ideias as questões históricas que fazem parte da agenda do movimento social negro. Eu diria assim, que nem todos os partidos, né, têm espaço para que essa pauta seja colocada em prática, até porque, né, os partidos, muitos deles se constroem exatamente contra essa pauta, né, que é a pauta que diz respeito a uma distribuição mais equitativa da renda, políticas mais universais que garantam a presença da população negra nos espaços de poder, né, que garanta condições de vida mais dignas, que garanta uma presença do Estado mais ativa na construção, né, de políticas públicas que tenha alcance também para a população negra. Então, muitos partidos se organizam contra essa pauta. Então, ser negro, né, no interior desses partidos pode ser até uma contradição, porque eles não estão organizados para dar suporte político a essas pautas. Mas, por outro lado, o candidato que se coloca nesse lugar, ele precisa conhecer, precisa de se instruir, né, a partir dessa pauta, para que o seu exercício do poder seja, no mínimo, reconhecido como exercício de luta por igualdade, luta por direitos e luta por reconhecimento da população negra.
Professor, muito obrigado por estar com a gente nessa noite. Nossa, já acabou. Muito obrigado por bater esse papo com a gente.
Eu que agradeço, né? A gente sente que passa muito rápido mesmo, né? Talvez a gente tivesse mais questões a abordar, mas eu agradeço a vocês pela oportunidade de participar do debate. Agradeço e cumprimento por pautarem esse tema tão importante para as eleições e que a gente possa, talvez, quem sabe, pós-eleição, continuar conversando sobre esse assunto, né, que eu acho que é um assunto extremamente importante e que traz para a reflexão questões de fundo para nós pensarmos, né, a vida do nosso país, pensarmos a democracia brasileira, pensarmos os rumos que a gente possa imprimir nossa forma de viver.
Maravilha, professor. Fica aí, então, marcada essa possibilidade de seguirmos esse papo nesse espaço, em outros espaços também. Muito obrigada. Boa noite.
Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês e uma boa noite.
Nós seguimos aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com a nossa programação musical. Outra indicação do professor José Eustáquio, Wilson Simonal, tributo a Martin Luther King. E já voltamos.
pensar a educação, pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Com respeito e admiração, apresento a vocês Jean Nogueira, minha amiga e candidata a vice-prefeita. Uma mulher batalhadora que se tornou advogada e psicóloga. E com a sua experiência, ajuda mulheres que sofrem da violência doméstica e do preconceito racial.
É essa vontade de cuidar, defender e proteger o próximo que une o Coronel Avear a mim. Precisamos do seu voto para trabalhar e resgatar a confiança que Contagem precisa.
Coronel Avear 23, vice Jean Nogueira. Coligação Juntos por Contagem. Cidadania PSD.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
UFMG Educativa. 15 anos de conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Cinema Falado.
Agora 9h05, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. E hoje é Cinema Falado, aqui na Rádio UFMG Educativa. Boa noite, Aidene Gomes.
Boa noite, professoras e professores. Pelas lutas incessantes, incansáveis e necessárias, né, para que nossos direitos sejam pauta constante de qualquer governo. Né? Parabéns, professoras, parabéns, professores. Bom, agora nós vamos ouvir o Boa Noite da professora Inês Teixeira, numa gravação que ela fez para o programa de hoje, em que ela entrevistou Ana Bárbara e Felipe, os educadores, se apresentarão durante a entrevista.
Essa entrevista que é sobre o Semente Cinematográfico, uma startup voltada para a pesquisa e o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras por meio do uso da tecnologia e da arte. Vamos ouvir, então, esse papo da professora Inês Teixeira, com a Ana Bárbara Ramos e Pileal Barquete.
Boa noite. Nós estamos recebendo hoje no nosso programa Ana Bárbara e Felipe Barquete. Eles são da Paraíba, realizam seus trabalhos na Paraíba. E vamos ter com eles uma conversa certamente muito proveitosa e muito feliz. Eu vou pedir que eles mesmos se apresentem. Enfim, Ana Bárbara, quem é você? Felipe, quem é você?
Oi, Inês. Que bom, agradecer pelo convite. Meu nome é Ana Bárbara, eu sou cineasta, documentarista, sou educadora e trabalho com produção cultural e gestão de projetos. E faço parte do Semente Cinematográfica.
Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui no programa do Mutum. Agradeço o convite, em especial o convite de professor Inês, que é muito querida aqui por nós, uma referência para a gente. Nos últimos anos, a professora passou um tempo aqui na Paraíba, né, trabalhando na UFPB, e a gente pôde se aproximar, desenvolvemos parcerias, trabalhamos juntos em alguns projetos, e se tornou de fato uma amiga, uma professora que nos orientou e nos apoia até hoje, né? Então é muito bom estar aqui juntos nesse momento. Tá, eu sou o Felipe, eu tenho 34 anos hoje, sou nascido no interior de São Paulo, minha graduação foi em cinema e audiovisual, né, na UFSCar, no interior de São Paulo, em São Carlos. E já na faculdade me interessei pelas atividades de formação do audiovisual, como cineclube, projetos em escolas, né, mas saindo da universidade eu fui trabalhar um tempo em São Paulo, numa produtora. E foi em 2014 que eu passei a me dedicar mais diretamente na área da educação audiovisual, quando encontrei a Ana Bárbara. Na época, a Ana Bárbara trabalhava com... Ela estava mediando o projeto Inventar com a Diferença, né, que fez um trabalho muito bonito de educação em direitos humanos com o cinema e o audiovisual nas escolas. Né? E assim a gente fundou, aos pouquinhos plantamos a semente cinematográfica, né? E passamos a atuar mais diretamente com as escolas, formação de professores, trabalhando com oficinas com os estudantes.
Ana e Felipe, uma primeira pergunta que a gente teria para vocês é o seguinte: nós temos conhecimento, conhecemos em parte, porque é difícil conhecer tudo, o trabalho que vocês têm, o Semente Reunidos, né? Atividades e trabalhos reunidos em torno da semente cinematográfica. A gente gostaria que vocês falassem um pouco para os nossos ouvintes o que é a semente cinematográfica, os trabalhos que ela realiza e como acessar, não é? E conhecer os trabalhos, ou mesmo demandar, solicitar trabalhos para a semente cinematográfica.
Nós somos uma startup de impacto social, uma microempresa, né, que oferece serviços voltados para o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras com a educação audiovisual. Né. A gente tem uma atuação diretamente, quando a gente está dentro das escolas, nos processos de ensinar e do aprender, né, desenvolvendo ou experimentando, né, as potencialidades pedagógicas do audiovisual e do cinema nos espaços educativos. Né. A gente trabalha com a formação de professores, com oficinas de realização cinematográfica para as crianças e para os jovens, com práticas cineclubistas e com a produção, né, de filmes educativos. Né. Ao longo de 6 anos, praticamente, a gente tem quase 40 filmes que são resultados desses encontros, enfim, que é resultado desses processos de realização diretamente com as crianças e com os professores. E, além disso, a gente também tem uma atuação no que diz respeito a eventos relacionados à área. Né? Então, a gente realizou recentemente, em parceria inclusive com você, com a UFPB, né, com a FAPESC, a gente realizou o primeiro seminário de educação, cinema e audiovisual aqui em João Pessoa, e então isso demonstra também essa abertura também para atuação nesse campo cultural também. Né? Bom, no que diz respeito aos serviços que a gente faz, são esses que eu já mencionei, né? Então, a gente está disponível, sim, para oferecer serviços, enfim, para escolas, né, ou diretamente para os professores, a partir das formações que a gente oferece. E também estamos abertos também para fazer parcerias, enfim, né? É um pouco isso o que é o Semente, né? E quem quiser saber um pouquinho mais, é só acessar o site, né, o sementecinematografica.com.br. Lá no site tem, enfim, as outras experiências que eu terminei mencionando aqui agora e como é que também faz para acessar, por exemplo, o canal do Semente, né? Lá tem os filmes que eu mencionei também.
A gente atua desde 2014 na Paraíba e a nossa ênfase até o momento foi escolas públicas, em que a gente desenvolveu projetos sempre em parceria com as professoras, professores das escolas, também coordenação pedagógica, a diretoria e os estudantes. Dentre as práticas que a gente desenvolve, a gente pode trabalhar com a linguagem cinematográfica propriamente dita, né? O trabalho de ver e fazer filmes e as mediações pedagógicas que são possíveis nesse processo, mas também um trabalho com audiovisual em que as práticas de produção de imagens e sons atuem como instrumentos de mediação de aprendizagens, não necessariamente ligados à criação cinematográfica. Né? O mais importante desse processo é que ela possa ser integrada com a proposta político-pedagógica da escola e construída em conjunto com o corpo docente. Né? E com isso a gente contribui mais diretamente na qualificação do trabalho dos professores, né, professoras, e na promoção de aprendizagens significativas, né? E aí as práticas de audiovisual passam a atuar na escola como uma metodologia ativa, né? e que tem esse componente da criatividade, né, da criação, da produção de narrativas, da investigação do território educativo e a articulação dos saberes da comunidade com saberes escolares, a promoção de práticas interdisciplinares, transdisciplinares, enfim. A linguagem audiovisual, quando vai para a escola, possibilita uma série de expansões, digamos assim, né, da prática educativa. E aí a gente tenta, desenvolver aquilo que faz mais sentido para aquela comunidade escolar naquele momento histórico, né?
Ainda em torno do Semente Cinematográfica, a gente gostaria que vocês nos dissessem quais são as realizações que vocês estão efetuando atualmente, né? Digamos, nesse período da pandemia para cá, e quais os principais projetos que vocês pretendem desenvolver pela frente.
Então, Inês, na pandemia a gente se viu forçado a se adaptar a essa realidade de ensino remoto, né, que atravessou todos os profissionais da educação, né? O que a gente fez inicialmente foi propor uma pesquisa, mais que uma pesquisa, foi uma campanha de escuta e cocriação, que a gente chamou, né? Uma escuta dos professores, professoras, né, da educação básica, e em que a gente identificou os problemas mais latentes e também perguntamos, né, como a gente poderia ajudar. E com isso a gente formatou um programa de apoio em educação audiovisual. Ele foi um curso gratuito, né? Está disponível na internet todo o conteúdo desse curso, em que a gente ofereceu um workshop de construção de trilhas de aprendizagens híbridas com imagens e sons. Então foi um curso que a gente compartilhou alguns pilares teórico-metodológicos da educação audiovisual, a interação dessas práticas com a questão da aprendizagem híbrida, o uso de ferramentas digitais, como é que a gente pode articular todo esse processo em benefício das práticas do ensino remoto que as professoras, os professores de educação básica estavam e estão ainda vivendo, né? Além disso, o programa ofereceu quatro rodas de conversas, da qual você participou de uma, né? Com os temas que a gente também identificou como sendo os mais latentes desse momento, né? E, por fim, compartilhamos também um aplicativo, né? Na verdade, é um web aplicativo, é um aplicativo que não ocupa espaço no celular, né? Chamado Caixa de Inspiração. Esse aplicativo, a proposta foi fazer uma curadoria de conteúdos relevantes nessa área de educação audiovisual, ensino remoto, aprendizagem híbrida, né? Para poder, vamos dizer assim, facilitar, né, a vida do professor que tem passado muito tempo, né, para poder se qualificar, né, assimilar as novas demandas, as demandas de desenvolver novas habilidades, procurar conteúdos, né, para poder trabalhar com os estudantes. Então, para poder facilitar esse processo, a gente fez uma pesquisa de conteúdo e compartilhou nesse aplicativo, um aplicativo gratuito que pode ser acessado até hoje, né? Agora, em relação aos trabalhos futuros, o nosso propósito nesse momento é a gente acabou migrando 100% para o digital, né? E com isso a gente conseguiu desenvolver trabalhos com professores e professoras de outros estados do país. Isso tem um aspecto muito positivo para a gente, né? As trocas se ampliaram, né? Então, nesse momento, a gente tem oferecido um programa de mentorias especializadas, e aí, por mentoria, a gente quer dizer uma assessoria educacional, acompanhamento pedagógico, desenvolvimento de projetos ou planos de aula, né? E em que a gente pode contribuir mais diretamente com as propostas de um professor, uma professora ou de um grupo de professores, professoras que precisem de apoio nessa área, né? Além disso, esse programa de educação, de apoio em educação audiovisual, a gente vai tentar compartilhar ele com ambientes mais ampliados, né? Secretarias de educação, escolas públicas e privadas, ONGs, enfim, né, para poder fazer trabalhos com grupos maiores, né? E talvez grupos focados em uma instituição só, que possam desenvolver um trabalho mais aprofundado. E por fim, a gente pretende também lançar um conjunto de cursos online, né? Principalmente agora nessa virada de ano. A ideia é lançar cursos que lidem diretamente com as questões que são latentes para os professores e que possam contribuir, principalmente nesse momento agora de entrada numa dinâmica de ensino híbrido, né? Que é o que é o que a gente está visualizando para o próximo ano.
E esse aplicativo tem nele, inclusive, além das nossas produções, a gente reuniu uma série, um acervo grande de videoaulas, né, de filmes, enfim, ferramentas, enfim, está tudo disponível. Inclusive, para quem não participou desse programa, tem acesso a tudo que a gente realizou no programa. O workshop está lá disponível, sabe?
Você está escutando aí a conversa da professora Inês Teixeira com a Bárbara Ramos e o Felipe Leal Barquete sobre o projeto Semente Cinematográfica. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais este papo.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil. O respeito aos direitos humanos tem sido uma importante bandeira da sociedade, mas alguns se esqueceram de incluir as mulheres nessa história. Qualquer país que não faz nada para acabar com as agressões físicas, psicológicas e sexuais cometidas contra suas mulheres é um país que desrespeita um direito básico do ser humano: viver em paz. Dignidade não tem sexo. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Cinema falado.
Continuo com o cinema falado de hoje, transmitindo a conversa da professora Inês Teixeira com a Ana Bárbara Ramos e o Felipe Leal Barquete do Semente Cinematográfica. Mais um pouco desse papo.
Nós gostaríamos também, tivemos conhecimento, inclusive, claro, para minha grande alegria e honra, tem uma participação minha, tivemos conhecimento de um livro que vocês publicaram recentemente, há mais tempo, sob a forma de e-book online, né? E mais recentemente, da forma impressa. A gente gostaria que vocês falassem um pouco do livro, a origem dele e o que ele contém.
Esse livro se chama Cartografia de Imagens, que é a conclusão de um projeto com o mesmo nome que durou 2 anos. Aconteceu aqui na Paraíba com o apoio do programa Rumos Itaú Cultural. Esse projeto consistiu na implementação de escolas de cinema no interior de escolas e ONGs da Paraíba. Escolas vivas de cinema, como a gente chama. E essas escolas, o desenho era o seguinte: a gente promoveu um edital de seleção, um curso de formação de professores, de acho que aproximadamente 80 horas, né? E numa primeira etapa a gente acolheu todos os candidatos, né? E fizemos uma seleção para a implementação das 4 escolas. Essas instituições e cidades contempladas receberam um kit de equipamentos de produção audiovisual, os módulos de aprofundamento do curso, e um trabalho de desenvolvimento metodológico para contextualizar, né, a metodologia que a gente trabalha com o contexto, com o projeto político-pedagógico das instituições que a gente está trabalhando, né? Então, fizemos um trabalho com a escola Nossa Senhora do Carmo, em Bananeiras, que trabalha com a pedagogia de projeto. Fizemos um trabalho com a escola Maria Bezerra da Silva, que é uma escola tradicional de Isabelê, e nesse caso o projeto foi realizado em parceria com a Associação Cultural de Isabelê. Fizemos também um trabalho lá em Nova Palmeira, com a ONG CENEP, que quer dizer Centro de Educação Popular. E também em João Pessoa fizemos na comunidade Porto do Capim, com a Associação Garças do Sanhauá e a Fundação Casa de Cultura Companhia da Terra. Nesse caso em especial do Porto do Capim, foi com uma comunidade que está sendo ameaçada de despejo pela prefeitura. A gente fez um trabalho de educação popular nessa comunidade. Então foi uma experiência muito rica, e aí o resultado foram 20 filmes, acho que 19 filmes produzidos pelas instituições, né? E pelos estudantes, na verdade, estudantes e professores. Tem filme só de estudante, filme só de professor e filme da parceria que surgiu em alguns casos, né? Então, esses filmes estão disponíveis lá no nosso canal e no nosso site, né? No canal do YouTube e no nosso site. E aí a gente também propôs a escrita desse livro, né? Que basicamente tem artigos, cartas, reflexões, depoimentos. Então, o que a gente quis compartilhar através das experiências do projeto é um panorama, um panorama possível, né, sobre a educação audiovisual no estado da Paraíba, aquele que a gente conseguiu visualizar a partir, né, da realização desse projeto. E também lançamos um filme, uma carta, um filme institucional chamado Carta Semente, que narra, apresenta alguns fragmentos das nossas experiências no processo desse trabalho aí, né? Nas visitas às escolas, nos cursos de formação e nas práticas com as crianças.
Sim, verdade, Inês. Esse livro é uma alegria também para a gente. Eu tenho a honra de ter as tuas cartas. E o livro está muito, assim, é claro que eu sou suspeita para falar, mas está muito bonitinho, assim, está muito, foi feito com muito amor e ele representa o resultado desse projeto, né, assim, da possibilidade de acessar e conhecer como foi que o projeto aconteceu em cada um desses lugares, né, embora a Escola Experimental de Cinema, ela tenha um formato, né, mas ela é um formato totalmente ajustável, né? É um formato que se adequa às condições e necessidades dos lugares, né? A gente trabalha com a ideia da contextualização, né? Então, não é um projeto que chega e ele vai ser aplicado da forma que ele chega. Não, ele é flexível, ele é moldável, né? Como eu falei, às necessidades dos lugares. Então, E o livro impresso, ele tem uma vantagem do livro virtual, é que a gente acoplou nele o DVD, um DVD com os filmes que foram realizados, né, a partir dessas oficinas.
Para conhecer melhor os trabalhos que a gente já desenvolveu até o momento, a gente tem um site que organiza todas as experiências e a gente compartilha os filmes, né, e textos e tudo mais. Então é sementecinematográfica.com.br, né? Além disso, a gente tem as redes sociais tradicionais, né? Principalmente a gente trabalha mais com o Instagram e o Facebook. E ali é um canal mais de comunicação dos nossos projetos atuais, né? Então, e claro, o e-mail, que a gente também pode manter contato diretamente, que é Semente Cinematográfica, tudo junto e sem acento, e tudo minúsculo, @gmail.com.
Então, finalizando, em nome do Mutum, nosso grupo de Educação, Docência e Cinema da Faculdade de Educação da UFMG, em nome da UFMG, da nossa Faculdade de Educação e da Rádio Educativa da UFMG, nós agradecemos muitíssimo a vocês por essa pequena conversa. Esperamos recebê-los muitas outras vezes no nosso programa Cinema Falado e colocamos o nosso programa, assim como o Mutum e mesmo o projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, à disposição de vocês para novos contatos, novos entendimentos, novos projetos, novas articulações. Um abraço muito grande e minhas felicitações, um parabéns muito grande do tamanho do mapa da Paraíba pelo que vocês realizam no Semente Cinematográfica. Que a vida dê a vocês muitos e muitos anos e décadas de trabalho, porque eu posso dizer, porque conheço um pouco esse cenário, o Semente Cinematográfica é das iniciativas, dos trabalhos mais bonitos e mais completos que a gente tem no Brasil e que eu já conheci, provavelmente na América Latina, em torno da educação, do cinema e do audiovisual. Um abraço amoroso e cheio de gratidão a vocês dois e a toda a equipe do Semente Cinematográfica, porque eu estou plenamente convencida de que vocês fazem tudo muito cuidado, com muita beleza, sempre preocupados com os princípios estéticos, pedagógicos, éticos, políticos, e tem uma dedicação de quem nunca abate, de quem sempre resiste e existe, fazendo projetos e atividades absolutamente importantes, necessárias, urgentes e muito maravilhosas. Muito obrigada pelo trabalho seus e pela conversa suas conosco. Um grande abraço.
Oh, estamos chegando ao fim, né, aqui dessa conversa. Bom, primeira coisa, eu queria mesmo agradecer, Inês, pelo convite, né, pela essa oportunidade de estar aqui falando com você. Está falando aqui com os ouvintes do programa Cinema Falado. Realmente é uma grande alegria, tá, poder compartilhar um pouco do que a gente faz aqui no Semente Cinematográfica. Isso, assim, a gente tem essa... São essas possibilidades que a gente tem de atuação, né? Esse novo contexto, no final das contas, possibilitou, né, essa expansão do Semente, né? A gente tem uma atuação muito circunscrita aqui no território paraibano, e agora a gente tem essa possibilidade, né, de estar aqui agora, falando em Minas Gerais, né, enfim, e se relacionando com tantas outras pessoas e conhecendo, não só mostrando o nosso projeto, né, o nosso trabalho, mas também conhecendo outras ações tão, tão importantes e tão inspiradoras, assim, também para o nosso trabalho, né. E é isso, assim, quem quiser saber um pouco mais sobre a gente, eu vou repetir novamente, o site é sementecinematografica.com.br, né, e lá tem os e-mails, os contatos. Eu vou deixar também o meu e-mail, né, como você pediu, é um contato direto, né, então é anabarbara.semente@gmail.com, né. E para encerrar, eu vou fazer um convite, assim, a gente está no dia 28 agora, vamos realizar uma live. A gente está fazendo uma parceria com o pessoal do Conquides, né, com Beth Carmona, enfim, e eles estão realizando um festival que se chama Science Film Festival, que é um festival de cinema com temática das ciências. E é um festival que disponibiliza vários filmes, muitos filmes, é um festival internacional, e disponibiliza vários filmes, desde curta e longa-metragem, com a temática desse ano do festival é sustentabilidade. E a gente vai realizar, então, essa live, cujo tema é A Criança por Dentro das Ciências. E vai ser uma conversa bem, bem interessante, que a gente vai estar mediando. Então, vamos ter a presença de professores e de crianças e jovens falando a sua experiência com o audiovisual, enfim, com ações de ciência e tecnologia nas escolas. E aí, para encerrar, eu queria fazer esse convite e para que todo mundo, enfim, a divulgação no nosso site. E é isso, gente. Muito obrigada e tenham uma ótima semana.
Bem, eu queria finalizar afirmando a potência desse encontro da educação com o cinema e o audiovisual e a possibilidade da gente pensar uma educação audiovisual, né, que consiga se apropriar do que há de melhor em ambos os campos e promover realmente possibilidades benéficas para o campo da educação em especial, né? Os deslocamentos que esse encontro da educação com o cinema audiovisual provoca muitas vezes geram tensões, geram resistência por parte dos professores, né? E são resistências que, às vezes, uma compreensão um pouco mais aprofundada das perspectivas teórico-metodológicas, uma apropriação da técnica mesmo, né, das ferramentas, assim, de uma maneira simples até, com o uso de celulares. Enfim, os obstáculos não são tão grandes assim. E esse tipo de apropriação, tanto técnica quanto teórico-metodológica, podem abrir possibilidades pedagógicas e criativas imensas dentro das práticas, dentro da escola e nesse momento do ensino remoto e do ensino híbrido, né? Então, eu faço convite para os professores, professoras que estejam, enfim, namorando o tema, enfim, se aproximando aos poucos, né? Não existe só o nosso grupo que atua nessa área, existem muitas experiências no Brasil, na América Latina, e existe também aqui no Brasil a Rede Kino, né? A Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, que é um lugar que também você pode entrar, é um grupo, né? É uma rede. Então é um grupo que você pode entrar e acessar muito conteúdo nessa área, tá? Os nossos dados aí, as nossas experiências estão todas disponíveis na internet, os textos, os vídeos, as palestras, né, as lives, então está tudo disponível e a gente está disponível para uma conversa pessoal. Se quiser desenvolver um trabalho mais aprofundado, é só entrar em contato com a gente, tá? Voltando então para os contatos, nosso site www.sementecinematografica.com.br. No Facebook e no Instagram, é só procurar por Semente Cinematográfica, tudo junto, sem acento. Nosso e-mail também é assim, Semente Cinematográfica, tudo junto, sem acento, @gmail.com, né? E nas redes vocês podem encontrar os nossos contatos pessoais, né? Felipe Leal Barquete, só procurar no Facebook, por exemplo, no Instagram, e também dá para conversar individualmente se for necessário, tá bom? Agradeço muito a participação, agradeço a oportunidade, né? E espero que a gente possa se aproximar cada vez mais nesses momentos que a gente precisa estar junto, precisa se apoiar para poder atravessar as dificuldades e fazer existir uma realidade mais benéfica para todos os seres depois da pandemia, né? Vamos seguindo. Um beijo, Inês, um beijo e um abraço aí para todo mundo que está nos escutando.
Bom papo com a Ana e o Felipe, né, Denei?
Gente, eu acho que eles trouxeram muitas informações, muita novidade. Quero muito agradecer a Ana Bárbara e Felipe por essa disponibilidade, disposição com essa entrevista. Agradecer a Yolanda também, agradecer aos ouvintes da rádio. Uma boa noite para todos e vamos aí para aguardar agora o nosso próximo Cinema Falado, né? Muito obrigada, ouvintes. Obrigada, Yolanda. Boa noite para todos e todas.
Boa noite, Edenê. Muito obrigada. Ficamos para o próximo Cinema Falado. E continuamos a programação de hoje. Pequeno intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Coligação Contagem Pode Mais, PL PRTB.
Começa agora o programa Wellington Silveira 22, em direito à contagem.
Eu sou Wellington Silveira, advogado e candidato à Prefeitura de Contagem. Se você também pensa que contagem precisa mudar, então estamos juntos. Você sabe que o valor do IPTU em contagem faz com que o cidadão sinta que está pagando aluguel no próprio imóvel. Você conhece o drama do usuário da saúde e do transporte público, e também dos comerciantes da cidade. Se você mora em um bairro completamente esquecido pela administração pública, siga as minhas páginas nas redes sociais. Eu tenho poucos recursos para fazer campanha, eu tenho pouco tempo de televisão, mas eu tenho muitas ideias para endireitar Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Direito é Música. Produção e apresentação, professora Mônica Sete Lopes.
Enquanto ouvia a canção, me lembrava como era delicioso falar nessa língua solta e sem compromisso com a forma erudita da gramática e como nós, os juízes, somos obrigados a conhecê-la.
De segunda a sexta, às 11h15 da manhã, Direito é Música, você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensando bem.
Coluna desta semana, a professora Denise Romano, coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, destaca que os protocolos apresentados pelo governo do estado para o retorno às aulas não dialogam com a realidade das escolas estaduais. Ouça a professora Denise Romano.
Posicionamento nosso sempre foi um posicionamento em defesa da vida, porque nós conhecemos a realidade das escolas estaduais em Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, são 3.601 escolas. Dessas escolas, 1.114, os banheiros são compartilhados entre profissionais e alunos. 940 escolas não têm refeitório. 475 escolas não têm pátio. Aí a preferência por atividades externas, fora da sala de aula, num processo de retomada, para escolas que não têm pátio, vai ser feita onde? Na rua? Do lado de fora da escola? E por isso voltar à escola presencial precisa ser analisado de outra forma, com muitas variáveis. Colocar álcool em gel e máscara para os profissionais não vai resolver o problema. Uma auxiliar de serviços da educação básica, que é contratada para cocção de merenda e limpeza e manutenção do espaço da escola, vai se tornar, como num passe de mágica, agente de desinfecção biológica da escola em relação às questões da pandemia. E o aprendizado da auxiliar de serviços ou qualquer outro profissional da escola que estará envolvido com esse processo vai se dar como? Por geração espontânea, lendo uma cartilha com informações de um nível de subjetividade, porque todo material que orienta é carregado de subjetividade, que a gente não sabe explicar. Mas ninguém pergunta nada para as professoras. Esse é o problema. Porque se quem elabora os protocolos conhecesse a sala de aula de uma escola pública ou de uma escola privada, não escreveria o que escreveu. Não escreveria. Tem uma menção à tampa de vaso sanitário, que é necessário que se tenha higienização da tampa do vaso sanitário dos banheiros da escola. Eu quero que alguém me conte qual escola tem tampa no vaso sanitário do banheiro que os alunos usam. Porque aqui não tem água e sabão e papel higiênico, todo mundo já sabe, né? Mas tampa de vaso sanitário também não tem. Então, as questões todas que estão colocadas não podem ser tratadas como se fosse uma marcação de posição ou que nós somos contra tudo. Nós queremos segurança sanitária e o governo não tem essas garantias para nos oferecer.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação Pensar Brasil com o Sindicato Único de Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e volta na semana que vem. Damos sequência na nossa programação musical, o Tom Zé, Lá Vem a Onda.
Lá vem a onda que vai me levar pra casa dela. Eu sou escravo, ela é canela. Eu sou o crime, ela é a cela. Eu sou a fera, ela é a tela. Eu sou a noite, ela é a vela. Eu sou o chope, ela é a fivela. Eu sou aquele, ela é aquela. Ela. Susta, sussurra, sussurra, safarica, sossegada, noite, eu sou seu, só seu. Susta, sussurra, sussurra, safarica, sossegada, noite, eu sou seu, só seu. Susta, sussurra, sussurra, safarica, sossegada, noite, eu sou seu, só seu. Susta, sussurra,
minha suspensa, sabe na sossegada, sou seu, só seu.
Lá vem a onda que vai me levar pra casa dela. Eu sou escravo, ela é canela. Eu sou o crime, ela é a cela. Eu sou a fera, ela é a bela. Eu sou a noite, ela é a vela. Eu sou o chope, ela é a fivela. Eu sou aquele, ela é aquela. Ela.
Sussa, sussinha, sussa, sarica, sujeita. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sujeita. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sujeita. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sujeita. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sossega. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sossega. Dois sus, sou seu, só seu. Sussa, sussinha, sussa, sarica, sossega. Dois sus, sou seu.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A Faculdade de Medicina da UFMG informa.
Fui fazer o teste sorológico para saber se já tive a Covid-19 e deu resultado 1.50 reagente. O que significa?
A gente tem duas interpretações para esse exame. A primeira interpretação pode ser que realmente, né, ela teve, né, a Covid-19, né? E ela pode ter tido a Covid-19 mesmo sendo assintomática, quer dizer, mesmo não tendo apresentado sintomas nenhum, ou às vezes ela pode ter apresentado, né, sintomas leves, né, como uma gripe, por exemplo, né? Depois que você tem, né, a infecção, né, a Covid-19, mais ou menos a partir de 15 dias seu corpo começa a produzir os anticorpos, e esses anticorpos são detectados, né, com uma frequência maior a partir de 21 dias, né? E a gente não sabe por quanto tempo que eles podem ser detectados no sangue. Já tem alguns estudos mostrando que pacientes que têm quadros mais leves ou até mesmo assintomáticos, depois de 3 ou 4 meses os anticorpos podem desaparecer. E isso eu estou falando de anticorpos IgG, que são os que falam pra gente com maior segurança que o paciente pode ter tido a Covid-19. Então é possível que você tenha tido realmente a Covid-19. Qualquer momento, entre 15 dias, pelo menos, e alguns meses antes de você ter feito esse exame. Existe uma segunda possibilidade desse resultado ser um resultado falso positivo, né? A gente precisaria saber qual que é o valor de referência para um resultado positivo no laboratório que você realizou o exame. Por exemplo, se esse valor de referência for 1.4 e todo teste que a gente considera positivo é aquele teste acima de 1.4, a gente sabe que 1.5 está muito próximo de 1.4. Então, eventualmente, né, você pode ter um resultado positivo mesmo você não tendo tido Covid-19. Então, isso depende muito do que a gente chama da especificidade do kit. Se é um kit muito específico, quer dizer, se ele só dá resultado positivo no paciente que teve Covid, então esse resultado realmente aponta, né, para que você deve ter tido, né, a doença algum tempo atrás. Agora, se esse kit não é um kit tão específico, existe a possibilidade desse resultado ser um falso positivo. Então é interessante uma avaliação de um médico, né, para poder está interpretando, né, e se julgar necessário, repetir esse exame, às vezes, utilizando até mesmo um kit diferente, né, um laboratório diferente do qual esse exame foi realizado, esse primeiro resultado.
As informações são do professor do Departamento de Propedêutica da Faculdade de Medicina da UFMG, Fabiano de Almeida Brito, e foram gravadas em setembro de 2020.
Informação a serviço da qualidade de vida.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
destaques. Jornal Pensar a Educação em Pauta.
Voltamos para o último bloco do Pensar Educação, Pensar o Brasil desta sexta-feira. E segunda, destacamos alguns artigos da última edição do Jornal Pensar a Educação em Pauta, a última edição publicada no dia 16 de outubro. Em nosso editorial, como os desafios enfrentados pela comunidade científica no Brasil, das dificuldades e dos esforços para estabelecer a comunicação científica, mesmo sabendo que o interesse da população pela ciência e por suas aplicações no dia a dia. Além de ressaltar os esforços de instituições e até mesmo de pesquisadores para promover a divulgação das pesquisas e da ausência do governo diante dessas divulgações. Esse editorial que foi um aquecimento para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa hoje. Já no texto "O Governo Quer Matar a Educação Básica", Sander Palmer faz uma análise de como a educação tem sofrido para baixar, tem sofrido a partir do PEC 55, sancionada em 2016. Comenta sobre o esvaziamento dos recursos do MEC proposto para 2021 e como a rede de investimentos pode ampliar as desigualdades da educação básica e que é necessário lutar para que os investimentos não sejam reduzidos. E o jornal também traz uma sessão dedicada ao Dia dos Professores, celebrado no último dia 15 de outubro. Diz a Porto no texto: "As professoras e professores, é dia de luta e resistência", comenta sobre o dia a dia de luta dos professores e professoras. A autora destaca os esforços e estudos profissionais e lembra que lutam todo dia pela valorização e reconhecimento da profissão, por melhores salários, por condições adequadas de trabalho e equidade para os estudantes. Já o texto "Dia do Professor, Amar Homenagens", de Raquel Beto, aponta a data como um dia de felicitações e homenagens, mas destaca as adversidades enfrentadas pela classe, os baixos salários, as condições precárias, a desvalorização e a sobrecarga de atividades, além da dificuldade de comunicação com os pais dos estudantes, tem marcado a realidade de professores do nosso país. Já Tiago Arteiro, no texto "No Dia das Professoras e dos Professores", quem tenta responder as perguntas somos nós, faz diversos questionamentos sobre as condições sociais, as contradições sociais de maneira ampla e outros pontos específicos que envolvem o exercício de educadoras e a educação em geral. O jornal ainda conta com outros textos exclusivos, artigos, seleção de notícias e muito mais. Para conferir esta e outras edições e acessar o jornal semanalmente por e-mail, acesse educação.com.br/pensar-educação-em-pauta. Você ainda pode entrar em contato e compartilhar com a gente a sua opinião, escrevendo para jornalpepb@gmail.com.
Agenda da Educação.
Fechamos o programa de hoje com a agenda. Semana muito agitada, cheia de atividades. Não é, Sander? Enquanto tentamos estabelecer o contato aqui com o Sander, começou hoje a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema "Inteligência Artificial, Nova Fronteira da Ciência Brasileira". Instituições de todo o país realizam eventos para discutir as políticas e o desenvolver a cultura científica no país. Um grupo de instituições de ciência, tecnologia e inovação de Minas está com uma seleção de atividades virtuais essa semana. o propósito das atividades é reforçar o diálogo das pesquisadoras e dos pesquisadores com a população, especialmente com os jovens, além do tema escolhido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O grupo definiu outros temas de interesse que serão abordados na semana. Entre eles, destacamos a pandemia de Covid-19, o fortalecimento das instituições de ciência, tecnologia e inovação e o financiamento da pesquisa no estado. Os temas são apresentados em vídeos, oficinas, palestras, mesas redondas e outras atividades realizadas virtualmente. Confira a programação completa em cienciademinasgerais.com.br. Dentro dessa programação do Estado, o Observatório de Comunicação Pública das Ciências, uma das atividades do Pensar Educação, Pensar o Brasil, realiza a live Inteligência Artificial no Brasil, Ciência, Ética e Cotidiano. Valéria Raimundo e Ana Assunção, do Observatório da Comunicação Pública das Ciências, recebem quarta-feira, dia 21, Giana Sagazzi, da Confederação Nacional da Indústria, Renata Baracho, Porto e Mauro Condé, ambos professores da UFMG, para um papo sobre o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil, suas aplicações e impactos na sociedade. A inteligência artificial é um importante resultado da confluência de diversos empreendimentos tecnológicos e tem se conhecido atualmente como as mais potentes propulsoras desse evento. A live Inteligência Artificial no Brasil, Ciência, Ética e Cotidiano será no dia 21 de outubro, às 5 horas da tarde, no youtube.com/pensaredu. Haverá intérprete de Libras e emissão de certificado para os participantes. Também acompanhando a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a FMG começou hoje, Ano do Conhecimento da UFMG. Em tempos marcados por situações excepcionais, em todas as esferas de nossas vidas, a 29ª Semana do Conhecimento se apresenta como um espaço propício a diálogos multidiversificados com toda a comunidade acadêmica. A temática Inteligência Artificial e as Travessias das Fronteiras nasce com a perspectiva de transversalidade dos caminhos diversos que cruzam e se multiplicam. A programação está em www.fmg.br/semana-conhecimento. Confira outros eventos em pensareducação.com.br na aba Agenda. Encerrando assim o programa de hoje, a produção foi de Sander Palmer e Yolanda Assunção. Nas redes sociais, Diogo Nascimento, a programação musical dessa segunda hora foi de Guilherme Amintas. Os trabalhos técnicos são de Breno Rodrigues e Thiago França, sob coordenação Porto. A publicidade ativa de Felipe Assunção e a apresentação minha e Yolanda Assunção. O Educação Pensar o Brasil é uma parceria da Rádio UFMG Educativa com a Faculdade de Educação, o Departamento de Educação, o Departamento de Comunicação Social e o Colégio Técnico da UFMG. Lembrando que a Rádio UFMG Educativa é uma mídia do CDCom, o Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma boa noite, até semana que vem. E deixes com a música Carminho, Wave, música de Tom Jobim. Se você
vez que esquecemos de cantar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos
o Brasil.